9 horas, quase 12 minutos, meio de semana, quarta-feira, 28 de outubro. Cá estamos nós prontinhos para mais uma aula de saúde com o Dr. Luís Sancho.
Rádio Terra Nova. Para todo o mundo português. Terranova.pt.
Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia, obrigado. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
E hoje, para mais uma aulita sobre saúde, professor, vamos aprender sobre o quê?
Sobre áreas associativas. Nós temos falado de alguns sentidos especiais, que têm umas áreas sensoriais próprias, né? O lobo occipital, que é praticamente todo para a nossa visão, outras localizações no nosso cérebro, como o olfato e a audição no lobo temporal, etc. Mas eu hoje queria falar das chamadas áreas associativas, que estão sempre muito próximas destas áreas principais e é, por assim dizer, onde se vai armazenando a informação e interpretando essa informação que é recebida nas áreas principais. Para tentar dar um exemplo, o facto de nós aprendermos a ler significa que nós aprendemos a ver as palavras da mesma maneira ou de uma maneira semelhante, embora sempre com algumas diferenças, do que aquilo que elas representam. Se pensarem, quando uma criança começa a aprender a falar e a ler, dão-lhes livros com imagens e com as palavras, de maneira a que elas associem os dois conceitos, de maneira que um desenho de um carro fique associado à palavra escrita carro, por exemplo. Ora, esse trabalho de associar acontece exatamente nessas áreas associativas. E o que nós fazemos ao longo da nossa vida toda, praticamente, é exatamente codificar nessas áreas associativas o que é que certas informações querem dizer. De maneira que quando elas nos aparecem, ou numa segunda vez, ou repetidamente, pronto, no nosso cérebro já está lá registado o que é que elas significam. E isto, claro, acho que concordamos todos que é ótimo, não precisamos estar todos os dias a aprender o que é um carro. Mas também tem alguns inconvenientes, que é às vezes certos estímulos sensoriais ficam associados com coisas negativas. E isso também muitas vezes fica registado nestas áreas associativas e nós temos assim umas reações um bocadinho menos simpáticas. Basta pensar, por exemplo, quando pousa qualquer coisa na nossa pele. Nós uma vez fomos mordidos por um bicho e um toque estranho, assim, um toque isolado, por exemplo, a nossa perna, o nosso antebraço, nós interpretamos, ai que isto é como da outra vez que aconteceu aquilo. E então temos assim uma reação exagerada que pode até nem ser a coisa nenhuma, pode ter sido só o vento ou uma plumazinha, não é? Portanto, mas isto é um grande fator de proteção. E o curioso é que as áreas associativas existem não só para a parte sensorial, como esta que estávamos a falar, mas também para a área motora. Isto é, quando nós aprendemos a fazer alguma ação, seja uma coisa relativamente, não, eu ia dizer como andar, mas andar não é uma coisa muito fácil, especialmente no início, depois torna-se uma coisa muito fácil, exatamente porque nestas áreas motoras associativas também fica gravado o programa. Quando nós queremos andar, vamos fazer isto. Então, a certa altura, quando o programa está bem metido nestas áreas associativas, então já não precisamos de pensar no que temos que fazer. E nós vemos isto exatamente quando vemos uma criança aprender a andar, quando vemos uma criança aprender a falar, embora isso seja um processo mais complexo, ou vemos quando uma criança, e porque não, um jovem, até um adulto, aprende uma prática desportiva nova, aprende a tocar um instrumento musical, etc. Aquele tempo que é preciso para praticar até se ter um nível adequado de capacidade é o tempo que demora a pôr nestas áreas associativas o programa para fazer bem e não termos que estar a pensar a seguir ao sol vem o dó, a seguir ao dó vem o ré, onde é que está o ré nestas cordas. A certa altura torna-se instintivo e já sai de uma maneira muito fluida, não temos que estar a pensar. Isto quem consegue, claro.
Temos, de facto, uma máquina maravilhosa, cada um de nós, apesar das particularidades, enfim, de cada um. Por isso, o Dr. Luís Sancho se junta a nós todas as manhãs para partilhar connosco, assim, de uma forma leve, um pouco do conhecimento que traz, enquanto professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde em Aveiro, para que nós possamos dar-nos conta de que, de facto, somos extraordinários. É ou não é, professor?
Assim é. Extraordinários dentro do normal, já viu? O nosso normal já é extraordinário.
E nós nem imaginamos, a grande maioria de nós, não é? Deste trabalho todo e destas capacidades que trazemos ao nosso dispor.
É verdade.
Em jeito de resumo?
Em jeito de resumo, as áreas associativas são para armazenar as informações armazenar e interpretar as informações que nós vamos recebendo ou as ordens que nós vamos dando.
É verdade. E boas notícias são, como o professor falava há pouco, não é? No caso dos traumas, que tudo pode ser mudado. O nosso cérebro é tão maleável quanto isso. E no caso dos traumas...
Nós falamos de plasticidade neuronal e, efetivamente, o nosso cérebro tem muita. O problema é que, muitas vezes, quando as lesões acontecem, ou não há um acompanhamento adequado, que, infelizmente, é muito comum. As necessidades de fisioterapia são muito superiores, habitualmente, àquelas que uma pessoa pode pagar ou que o sistema fornece. A triste verdade ainda é essa. Mas com o apoio adequado, muitas funções são recuperadas.
É verdade. Professor, antes de deixá-lo ir embora, como é que está a vida académica?
Vai boa, embora diferente de tudo o que nós conhecemos. Eu admito, por exemplo, que me custa mais dar as aulas com a máscara e a garganta ressente-se um pouco, se calhar não tanto pela questão da projeção da voz, mas pelo facto de não poder estar como estava habitualmente no final de cada frase a beber um pouco de água para hidratar não só a garganta, não é? Mas também a garganta. São aquelas pequenas dificuldades que suportamos com a fortaleza necessária para sabermos que estamos a fazer para bem de todos.
Desde março, não é? Desde o início desta pandemia, o professor já realizou vários exames, já entregou várias notas, certamente. Notou alguma diferença na prestação dos alunos?
Não posso dizer que tenha analisado com particular atenção. Confesso que o meu foco tem sido outro. Quando foram as aulas online, foi um bocadinho mais estranho, digamos. Por outro lado, eu notei muita adesão, muito estudo, talvez mais até do que o costume, ou provavelmente não. Provavelmente o que eu vi online, não é? Através do computador, foi aquilo condensado que eu costumava ver nas aulas práticas dispersas mais ou menos pela semana toda, não é? A nível de notas, não penso que tenham andado muito longe do normal. Eu também não sou assim muito generoso, e aliás sou um grande crítico da generosidade de notas. Eu acho que, sem cair naqueles exageros das pessoas que dizem que o 20 é para Deus, o 19 é para o professor, o 18 é para o assistente, as vossas notas acabam no 17, e é se eu estiver bem disposto, embora eu às vezes diga esta brincadeira, a verdade é que eu também acho que nos últimos anos tem-se facilitado muito e na saúde não se pode facilitar. Porque realmente as pessoas vão ter literalmente a nossa vida, a vida dos outros, nas mãos. E se nós facilitarmos, porque a pessoa até é simpática, coitadinho, só lhe falta este pontinho aqui para conseguir passar, pois mas se calhar pode ser esse pontinho que faz a diferença depois numa urgência ou numa prestação de cuidados, não é?
E lá está a associação, o aluno fica convencido que sabe e afinal não sabe tão bem quanto poderia, não é?
Eu isso tento convencê-los sempre que, por muito que eles estudem, é sempre melhor verificar do que confiar na memória.
Professor, é um gosto.
O que é um bocadinho, eles dizem, então, mas o professor não quer que a gente saiba para o teste. Eu quero que vós saibais para o teste, mas eu também quero que vós tenhais a humildade de quando realmente for uma coisa importante, como, por exemplo, um procedimento cirúrgico, um evento em que tenham a vida das pessoas nas mãos, tenham também a humildade que mais vale perder 5 minutos a verificar do que perder uma hora a consertar um erro.
Pois, com certeza, e hoje em dia com a informação tão disponível, não é? Para uma grande maioria, pelo menos. Professor, resta-me desejar-lhe, como sempre, uma ótima quarta-feira, agradecer-lhe a disponibilidade e até amanhã.
E até amanhã. Sempre com saúde, por favor.